Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês agora. Muito obrigado, irmãos, irmãs. Depois nós vamos orar por algumas pessoas. Dona Darcy, também a nossa querida irmã Solange, teve um AVC. Você tem sua Bíblia? Levante a sua Bíblia e diga comigo: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém. Nós damos graças a Deus pela palavra de Deus que nós temos em nossas mãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre este tema: lute, pois Deus é com você. Em Isaías capítulo 41, versículos 9 e 10. Lute, pois Deus é com você. Lute, pois Deus é com você. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Nosso querido Pai, eu ofereço a minha vida a Ti, eu a coloco nas Tuas mãos e a vida de cada um que está aqui neste lugar. Senhor, ao longo dos séculos, os teus filhos compartilham os escritos sagrados deste livro santo, que Satanás, ao longo das eras, tentou destruir a qualquer custo, mas não conseguiu e não conseguirá. Porque a tua palavra subsiste para sempre. Os céus e a terra hão de passar, mas a tua palavra não passará. E esse inimigo astuto, com seu exército ardiloso, com certeza também age nesse lugar. E contra eles nós nos levantamos em oração, colocando diante deles o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, porque eles não podem roubar o que de melhor o Senhor quer plantar em nossos corações aqui. E também naqueles que nos ouvem pela internet. Senhor, que nós lutemos contra toda distração, desânimo, cansaço, que nós celebremos o teu nome, exaltemos o teu nome, porque para sempre tu és Deus. Que o Senhor fique alegre com tudo aquilo que está ocorrendo e que ainda ocorrerá neste lugar. Entregamos a Ti este momento e que o Senhor nos dê um espírito de luta e de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Em Isaías capítulo 41, versículos 9 e 10, Deus diz o seguinte: eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Todo o povo de Deus, toda a família de Deus, diga amém.
Amém.
Deus nos trouxe dos fins da terra. Naturalmente, esta era uma palavra voltada para aquele povo lá. Deus tirou este povo da miséria, da escravidão. E quando nós estudamos a história geral e bíblica, nós percebemos que este povo quase desaparece no Egito. Mas por meio de Moisés, Deus o tira de lá. E por um modo milagroso, sobrenatural, extraordinário, este povo anda pelo deserto, atravessa pelo mar, que se abre em dois. Eles atravessam as águas do Jordão, que ninguém sabe explicar como, mas elas se detiveram acima, e o rio, pelo milagre de Deus, deixou de correr. E se você não sabe, o Rio Jordão é um dos rios mais rápidos do mundo, porque ele desce a mais de 450 metros abaixo do nível do mar. Deus parou o sol ou a terra sem nenhum cataclisma. Deus defendeu um povo que não tinha armas, derrubou muralhas, alimentou este povo no deserto, dando a eles refrigério, calor, pão, água, carne. E enquanto eles andaram pelo deserto, suas sandálias não se gastaram, suas roupas não se rasgaram. E em toda a experiência, eles podiam ver Deus ao seu lado. Certa vez, o homem de Deus declarou uma verdade: até aqui o Senhor nos ajudou. Mas numa determinada situação adversa, questionamos: Quem é que está livre do medo? O medo gera ansiedade, aflição, incerteza, insegurança. Então Deus diz para eles: eu os escolhi, eu os trouxe até onde vocês estão, eu nunca os rejeitei. Portanto, Deus dá uma ordem: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Porém, existe um estágio mais profundo que o medo. É quando a pessoa então se apavora, se desespera. Quando não basta apenas perceber Deus do lado, é necessário que exista uma crença interior. Isso é uma coisa que você tem que entender. Muitos cristãos dizem: ah, eu quero Deus andando comigo. Mas você não pode ter apenas Deus andando com você. Você precisa tê-lo dentro de você. Nós podemos ter ou ver experiências divinas ao nosso redor. E se você olhar ao lado e conversar com pessoas que estão ao seu lado, você irá escutar, você irá ouvir declarações do que Deus fez. Mas quando nós não temos uma crença interior nele, nós podemos superar uma situação aqui, mas na próxima adversidade estaremos morrendo de novo. Portanto, é necessário aprendermos que Deus está agindo a nosso favor, mas Ele está dentro de nós. Por isso Ele diz: não se apavorem, eu sou o seu Deus. A crença que vocês têm que ter é que eu sou Deus de vocês. Quando nós temos uma crença interior, quando você consegue experimentar Deus no seu interior, você recebe dele força, ajuda, proteção. Enquanto no exterior, você percebe a sua forte mão. Entenderam? Quando você tem uma experiência com Deus verdadeira, você tem força. Você tem ajuda. Você tem um sentimento de proteção. Isto não eliminará o medo, a ansiedade. Mas você tem estas coisas interiormente. E se você manter a sua crença, você verá a mão forte de Deus agindo a seu favor. Em cima destas verdades, eu quero compartilhar com vocês uma série de ideias e diversos versículos da palavra de Deus. Ninguém está livre da ansiedade. O jovem tem ansiedade, a pessoa de meia idade a tem, a pessoa velha a tem, a criança a tem, os animais a tem. A ansiedade, o que ela é e como age? A ansiedade é um sentimento do quê? de apreensão desagradável, um sentimento vago, acompanhado do quê? De sensações físicas, como vazio ou frio no estômago, na barriga ou na espinha. Às vezes acompanha uma opressão, um aperto no peito, palpitações, transpiração, dor de cabeça, enxaqueca, falta de ar e por aí vai. Se você examinar esta apreensão desagradável, você irá notar que muitas pessoas estão sofrendo com vazio, uma opressão, eles não entendem. Palpitações, transpirando demais, aquela dorzinha de cabeça que não sai, aquele nervosismo que fica lá. A pessoa nunca está contente. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa infeliz. Ela é infeliz no casamento, ela é infeliz no trabalho, ela é infeliz com os filhos, ela é infeliz com os pais, ela é infeliz com a igreja, ela é infeliz com Deus, ela é infeliz com tudo, ela é infeliz com ela mesma. Triste. A ansiedade é uma reação natural e necessária para a autopreservação. A ansiedade em si não é um mal. Quando você se sente ansioso, é porque você tem que se preparar para lutar com alguma coisa. Você está lutando para se preservar. A ansiedade diz: você está vivo e alguma coisa quer destruir você. Entenderam? A ansiedade não é um estado normal, mas é uma reação normal a qualquer distúrbio que nos ocorre. Então, ela não é um estado normal, mas ela é uma reação normal. Significa o quê? Que no meio das aflições, no meio das adversidades, você irá sentir ansiedade. Mas você não pode viver com ela. Ela não pode se alojar em você. Porque ela, neste sentido, se ela fizer parte da sua vida constantemente, é uma anormalidade. A sua vida deve reverberar a paz, o amor, a bondade e a graça, o poder, a autoridade de Deus. Quando uma pessoa permite que a ansiedade permaneça em sua vida, nós começamos a ver aqueles traços, aquelas características constantemente na vida daquelas pessoas. Elas não entendem porque o coração fica batendo. Elas não entendem aquele aperto na garganta ou no peito. Elas não entendem a falta de ar. Não permita que a ansiedade fique em sua vida. Você é chamado para lutar contra ela. Nos seres humanos, como nos animais, a ansiedade os prepara para o quê? para a fuga ou para a luta. Pois estes são os meios de se preservar. Isto tudo significa o quê? Que em alguns momentos nós temos que dar no pé. Em outros momentos nós temos que encarar, mostrar os dentes e dizer: venha! Entretanto, a palavra de Deus ensina que há na ansiedade um espírito de incredulidade e que, infelizmente, nós chamamos de doença. Nós nos acostumamos a achar que toda pessoa ansiosa é doente, toda pessoa pedófila é doente, todo alcoólatra é doente. Toda pessoa drogada é doente. Mas o que faremos com as verdades que Jesus nos ensinou? Que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que tem fé. Não é rico isto? Deus não é poderoso? A ciência não consegue tocar neste ponto, porque ela desconhece. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer: se você tiver uma boa mente, uma mente positiva, você sai da situação. Não sai. Você pode condicionar pensamentos, mas lá dentro de você existirá sempre um turbilhão, um vulcão, alguma coisa sempre pronta para explodir. Nós precisamos da libertação que Jesus Cristo nos dá. E conhecereis a verdade, e Ele é a verdade. E conhecereis a verdade, e Ele os libertará. Existe um espírito de incredulidade na ansiedade que engana a nossa mente, que nos faz com que nos afastemos de Deus, com que nos apeguemos a outras coisas, acreditando que nós vamos encontrar paz de alma ou espírito ou mental. E é mentira. É mentira. Você não se esqueça que Satanás é o pai da mentira. Ele foi mentiroso desde o início. E ele engana milhões de pessoas. Se você entrar em alguns manicômios, muitas pessoas estão lá dentro não porque estiveram doentes, mas porque acreditaram estarem doentes. Porque Satanás os enganou. Eles acreditaram que estavam loucos, enxergando coisas, e tudo que eles precisavam, a maioria deles, era experimentar a autoridade libertadora do nome de Jesus. Mas o espírito da incredulidade foi acolhido, absorvido por eles, e eles não permitem que a autoridade de Deus tenha efeito em suas vidas. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, sofrendo o que não precisariam sofrer? Quantas pessoas estão dentro das igrejas, sem dormir, tendo pesadelos todos os dias, todas as noites,
pensando em se matar, em dar fim à vida. Eu pergunto, isto é pensamento de Deus? Não, isto é coisa do diabo, isto é coisa do inferno. Deus nos ensina a viver. Ele mesmo, Jesus, disse que o ladrão, o diabo, a mentira, o engano, o erro, vem para matar, roubar e destruir. Mas eu, dizendo acerca de si mesmo, vim para que vocês tenham vida em abundância. É contra esse espírito que nós vamos lutar agora. É contra esse espírito que eu chamo vocês para a guerra. Eu sei que alguns não estão enfrentando esse tipo de luta no momento, mas enfrentarão. Ninguém está livre da ansiedade. Eu, você, todos nós. Espírito de incredulidade. Contra ele nós vamos lutar. Na ansiedade das paixões da juventude, o conselho de Deus é que fujamos. Se a ansiedade nos leva a fugir ou a lutar, Deus nos diz que as paixões da juventude, elas são maiores do que você, mais fortes do que você. Nós que estamos nos tornando mais velhos, às vezes as paixões da juventude aparecem e pensamos que podemos controlá-las. Não consegue. Aquele sentimento de conquista, de sensualidade, você não o vence. Só tem uma saída. Foge. Nós sempre ouvimos, psicologicamente é explicado, a idade do lobo. Mas para você ver como nós somos bobos, o espírito de incredulidade, ele resiste e ele passa a viver dentro de nós. E começamos a bater asas, estufar o peito, mudar o canto, emitir odores, e achamos que podemos controlar, mas não se controla. Quando você vê, você já está mergulhado na lama. Adultérios, fornicações, masturbações. Aquele jovem fica na frente do computador vendo páginas pornográficas e se masturbando. E ele diz: que mal há nisto? Você está deteriorando sua capacidade de pensar, de construir algo sadio. Você está emporcalhando alguma coisa que Deus fez sadia. E o espírito do inferno age na sua vida. Homens casados, assistem a estas páginas com maior prazer, acreditando que não há nenhum mal nisto, mas isto está destruindo o teu casamento, isto irá destruir o seu relacionamento com seus filhos. Você será prisioneiro da pornografia.
Vocês estão comigo ainda? A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo para corrigir, para ensinar. Deus tem me pedido que eu pregue o Evangelho. E eu vou pregar o Evangelho. Em 2 Timóteo 2:22 está escrito o quê? Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem ajuda do Senhor. As pessoas que têm um coração puro e que pedem ajuda do Senhor é porque têm problemas. Eles precisam de força. Eles não estão doentes, eles precisam da graça de Deus. Você não está doente, você precisa da graça de Deus. Se você não consegue se libertar da pornografia, é porque você precisa da graça de Deus. Se você não consegue manter o seu relacionamento de namoro, noivado, em nível elevado, para construir um casamento futuro, você precisa da graça de Deus. Você precisa do poder de Deus agindo na sua vida. Saia desse pecado antes que ele destrua você, antes que ele acabe com a sua vida. Você pode achar muito engraçado que todos hoje em dia digam ficar. Esse é um outro nome. Isso é um sinônimo que esconde o termo libertinagem, safadeza, sem vergonhice, prostituição, fornicação. Quando as pessoas vivem desta maneira, elas querem nos empurrar a ideia de que o mundo precisa ter uma mente aberta. Mas você não precisa se transformar numa pessoa degradada para dizer que tem mente aberta. Porque as pessoas que têm mente aberta zombam de Deus. Porque Deus não pode participar de suas ideias. Porque eles não podem contextualizar suas vidas em cima dos valores de Deus. E examinar se tem mente aberta ou se as coisas de Deus são fechadas. Por acaso, pregar para você ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, próspera, digna, é ser mente fechada?
Não, não é. O Espírito de Deus está chorando por você, gemendo pela tua vida, com gemidos inexprimíveis. Fuja. Noutros casos, ele pede que lutemos com o poder de sua ajuda e promessas. Entregue os seus problemas ao Senhor e ele o ajudará.
Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece.
Você acredita nisto?
Quando um jovem não consegue fugir, ele não para mais em casa, ele fica às madrugadas na rua. Quando um marido não consegue fugir, ele começa a deixar sua família de lado. Quando uma mulher não foge, ela faz o mesmo. Hoje em dia, um espírito de prostituição entrou dentro das casas. Parece que as mulheres têm que ser prostitutas para seus maridos. Elas reclamam de amor, mas o que elas querem é um espírito de prostituição.
Não estou falando nada contra conversas íntimas.
Eu estou falando sobre o espírito, sobre a essência no relacionamento. Isso tem entristecido muito a Deus. Deus quer nos ajudar. Entregue os seus problemas, suas ansiedades, suas aflições a Ele, e Ele o ajudará. E Ele não deixará que você fracasse se você o obedecer. Em nossos momentos de ansiedade, nós podemos confiar nas promessas de Deus. Deixe-me dar alguns exemplos. Eu tive que confiar nas promessas de Deus quando, como mensageiro dele, eu me sentia inútil, vazio e descrente quanto aos resultados. Quantas vezes eu pregando aqui e aqueles demônios gritando nos meus ouvidos: eles não vão aceitar o que você está dizendo. Essas pessoas não retornarão mais para ouvir o que Deus tem para dizer. Eu vou confessar a vocês que eu fiquei apavorado muitas vezes. Quantas foram as vezes em que eu duvidei de que realmente eu estava sendo um instrumento de Deus para falar com as pessoas? Mesmo aqui nesta igreja, muitas vezes eu duvidei no meu coração, na minha mente, que Deus estava me usando. Você não pode imaginar a insegurança, o vacilo. É como se eu estivesse andando descalço sobre cacos de vidro, me cortando, sentindo a dor. Mas nesses momentos tive que confiar nesta palavra. Isaías 55:11, na minha ansiedade, Deus disse: a palavra que sair da minha boca, Walter, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Se Deus me levou a falar sobre este assunto hoje, é porque existem famílias aqui que estão prestes a serem destruídas. Se Deus está me levando a falar sobre este assunto aqui, é porque existem pessoas que estão se corrompendo. E Deus está gritando. Deus está dizendo: para com isso. Deus está dizendo: venha para o meu lado. Eu não o criei assim. Eu não o criei para ser doente. Eu o criei para ser cheio do meu Espírito.
Eu o criei para ser cheio da minha glória. Eu criei para ter vida, para ter o amor, para você abençoar pessoas, para você chegar nas casas das pessoas e torná-los alegres, felizes, mostrar para eles um outro caminho. Olha as pessoas que dizem que têm mentes abertas, eles estão tristes, olhares caídos, não têm conversa, não dialogam, não entendem nada sobre o seu mundo, odeiam os seus pais. Jovem, repare os teus colegas na escola, de trabalho, seus amigos. Repare como eles reclamam o tempo todo de seus pais. Me diga se estou mentindo. Eles estão perdidos. Sabe o que a Bíblia diz? O que Deus diz? Que os filhos devem honrar seus pais. Não importa se são ricos, pobres, se são analfabetos ou cultos, educados, se são brancos ou negros, se são amarelos ou vermelhos, se são bonitos ou feios, honrem seus pais. Honrem seus pais.
Deus está nos levando a dizer: eu tirei vocês do fundo do poço. Nunca os rejeitei. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou com vocês. Não se apavorem. Eu sou o seu Deus. Deus sempre fala comigo: vai, abre a boca, e eu vou falar por meio de você. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Creia, nós estamos aqui na presença daquele que está lançando uma palavra que cura, que liberta, que faz milagres, que levanta, que é capaz de fazer a ferida e curá-la no mesmo instante. Nós estamos diante daquele que pode enfrentar com você esta dor que o aflige, este trauma que te persegue. Meu Deus do céu, nós estamos diante do Todo-Poderoso, que o mundo está tentando esconder de todos os modos, mas não conseguem. Porque os céus manifestam a glória de Deus. Não consegue! Na fragilidade, quando você diz: não aguento, estou fraco, não vai dar. O que é que Deus diz? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Quando você se sentir fragilizado, dizendo: não tenho forças para enfrentar, você tem sim, porque você não terá que usar sua força dele, ele será a tua força. Ele será a tua capacidade, Ele te capacitará, Ele será a tua inteligência, Ele será a tua sabedoria. Quantas vezes você não sabia como agir em uma determinada situação, e você percebeu que Deus agiu a seu favor, e você disse: não foi eu, foi Ele! Foi Ele! Me diga se não é verdade.
Deus meu, como é bom louvar o teu nome, Senhor. Tu és real. Diante da oposição, quem de vocês não tenha inimigos? De graça. De repente não foram com a tua cara. Eu que o diga. Ao longo da minha vida, pregando a palavra de Deus, eu podia ser rico. Se eu fosse da mesma laia que alguns. Vocês que não conhecem o meio eclesiástico, vocês se assustariam das falcatruas, dos caixas 2, dos caixas 3, 4. É dinheiro para todo lado. Por que que vocês acham que uma pessoa mais sucedida no trabalho, nos estudos, em qualquer lugar, abre uma igreja? Porque é fácil ganhar dinheiro. É fácil enganar. E quando você começa a falar sobre estas coisas, a sua vida vira um terror. Até mesmo pessoas que andam com você, na congregação em que você está, se voltam contra você. Uma vez uma senhora e seus filhos me peitaram aqui e disseram: mas por que você fala contra estas coisas? Eu pensei que eu ia apanhar. A verdade assusta. Quando Deus te usa, assusta. Tem pessoas que às vezes podem até estar no nosso meio e eles não percebem, mas existem espíritos sujos, imundos, andando ao lado deles, aconselhando. Tem esposas, maridos, filhos, pais, que andam com a Bíblia na mão, mas perseguem alguém, seja a esposa, seja o filho, seja o pai. E o companheiro, ou o filho, ou o pai, não entende por que tanta perseguição. Por que tanto ódio? Mulheres que competem com os esposos, esposos que competem com as esposas, filhos que competem com os pais, pais que competem com os filhos. Que inferno! Vocês já se cansaram, gente? Já? Por que não sentar e dizer, ó, vamos começar tudo de novo? A pior coisa é você ficar toda hora batendo contra uma parede. Você faz, faz, faz e bate com uma parede, contra uma parede. Você não entende porque aquela pessoa se levanta, você não entende porque aquelas pessoas se levantam. Eu me lembro uma vez que um grupo de pastores me cercaram numa praça aqui em São Paulo. E eles começaram a me xingar de tudo quanto é nome. E disseram: você vai apanhar aqui. Nós vamos arrebentar você. Nisso entrou um homem novo, com um terno. E ele disse: vocês não têm juízo? Deixem o rapaz, soltem o rapaz. E eu olhei e eles não podiam se mexer. E ele disse: vem comigo. Subimos a escadaria da igreja. Você se lembra disso, Oséias? Foi naquela época.
E eu fui conversando com ele, subindo tranquilamente a escada. E ele estava do meu lado, eu podia sentir o seu, sua roupa. Quando eu olhei, ele não estava mais lá. Eu olhei, aquelas pessoas estavam no círculo, paradas, um olhando para o outro. E eu disse: Deus, o que é isso? Eu escutei aquela voz: eu enviei um anjo para te salvar. Oh, Senhor! Só quem passa por isso é que sabe o quanto Deus é poderoso. Você não imagina. Na oposição, Deus lhe diz: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém! Ninguém! Se Deus está dirigindo sua vida, vá em frente! Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Na falta de direção, você não sabe para que lado ir. O que Deus diz? Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Isso são promessas de Deus. Infelizmente, nós estamos aceitando que o espírito da incredulidade nos diga que Deus não é capaz de nos ajudar, que Deus não é capaz de enviar seus anjos, que nós não somos mais capazes de dormir, que nós não somos mais capazes de viver, que Deus não é capaz de, não é mais capaz de falar conosco. Deus já falou no passado, hoje não fala mais. Que Deus curou no passado, hoje não cura mais. Que Deus fez milagres no passado, hoje Ele não faz mais. Mas tudo isso é mentira, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. 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 Outro dia olhei no espelho, eu até comentei com a Denise: Denise, olha minha mão, está sobrando pele. Eu não tinha um negócio aqui, agora tem. Meu nariz era mais pontudo, ele está crescendo. A minha orelha era menor. Aqui, nem se fala. Não quero. Não quero mencionar outras coisas. Mas a vida vai dando uma falhada. Ainda não. Mas estou aguardando esse tempo. Mas, Celina, você sabe bem disso. Mas veja bem, outro dia a Denise chegou para mim e falou assim: engraçado, seu cabelo está diminuindo. O que é isso? Ficando velho. Algumas pessoas dizem: você mudou o cabelo? Não, é que eu estou deixando ele crescer. Eu fiquei dizendo: mano, eu estou ficando velho. E essa ideia, você vê como o mundo se apavora com a velhice. A Bíblia diz que os nossos dias sobre a terra são 70 anos, o que passa disso é enfado e canseira, então eu tenho só mais 12 anos. Daqui 2 anos eu vou parar em qualquer lugar no shopping, vou andar em qualquer ônibus maravilhoso de São Paulo. Vou reclamar o meu lugar. Vou ter uma placa no meu carro. Eu posso parar nesse cantinho aí. Essa vaga é minha. Sai. Crie. Parece que foi ontem. Eu lembro quando eu pregava, eu parecia uma flecha. Os mais antigos aqui lembram disto. Eu parecia uma flecha, uma metralhadora. Pá, 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 pá. Agora eu estou parecendo um canhão. Vocês moraram na filosofia. Então, eu quis dizer mesmo isso em duplo, triplo sentido, canhão. Outro dia eu dizia para o Sérgio: Sérgio, nós podemos andar em qualquer lugar, vocês esposas não se preocupem, porque antigamente as mulheres olhavam para nós e diziam: olha que bonitinho. Hoje elas olham para a gente e riem. Zombam. Bom, deixando a brincadeira de lado, as pessoas ficam ansiosas com a velhice. Medo da morte. Ficam tão preocupadas com o amanhã. O quanto deixaram de guardar. O que não conseguiram ter. Deus diz: e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Ele será o mesmo Deus. Se Ele é poderoso hoje comigo, como eu quando tinha 25, 26, 27 anos. Caleb disse: eu tenho 85 anos e ainda estou disposto a lutar. Enfim, você nunca estará livre das inúmeras situações negativas que o farão sofrer. Você ficará ansioso. Enfrente o espírito de incredulidade que se instala na sua ansiedade. Abra os olhos. Eu me lembro . Eu passei uma fase da minha vida há muitos anos atrás, quando num jogo a minha perna não quebrou e eu não podia mais praticar o esporte. A carreira acabou. Eu fiquei tão desorientado, tão perdido. E eu ia naquele consultório e o médico me dizia algumas palavras, colocava um fundo musical. Engraçado. aquela orquestra tocando no fundo, aquelas músicas medievais, barrocas. E ele com a sua voz dizia assim: vou contar até 10. Você vai relaxar primeiro seus pés, suas pernas. E eu ia soltando, soltando. De repente eu fazia assim. Ele disse: para, não está bom. Volta tudo. E de novo. Relaxe os pés. Não sinta os teus pés. 2. Relaxe as pernas. Não sinta as pernas. Volta. Você precisa tomar medicamentos. Era medicamento tarja preta para dormir, tarja preta para tentar ficar acordado ao longo do dia. Você pode imaginar, hein? Eu ia dormir, eu olhava para aquela caixinha, tomava aquilo ali, fazia assim, não via mais nada, levantava de manhã, a cabeça, o corpo queria, a cabeça ficava, a cabeça ia, o corpo ficava. Essa é a vida, me diga que não é. Que inferno. Os meus amigos, como eu precisava de amigos, e os meus amigos eram aquelas cápsulas, aqueles comprimidinhos. À noite eles diziam: olá. De manhã: bom dia. Você não fala direito. Você parece que está com problemas motores. Não arranca. Então um amigo falou sobre Jesus Cristo. E eu não estou dizendo que quem toma remédio está no inferno. Graças a Deus eu tive fé. Naquele momento eu senti que Deus estava trabalhando na minha vida. E Deus falou comigo: você não precisa disso. E eu acreditei. Eu fui para a igreja, eu assisti aquela reunião, não gostei, o primeiro dia não gostei, uma reunião como essa aqui, não gostei, eu achei que o cara falou demais. E eu fiquei que nem ele. Mas eu voltei a segunda vez, e então eu aceitei Jesus, eu disse: eu quero esse Jesus aí. Depois eu fui batizado no Espírito Santo. Aquilo queimou meu coração. Oh, glória! Encheu meu ser. Ei! De repente, eu não precisava mais daquelas coisas. Porque o meu verdadeiro amigo, Jesus, estava lá. Eu sinto em dizer, ou eu sinto que preciso falar, que algumas pessoas estão tomando medicamentos sem necessidade, porque Deus quer curá-los. Você não tem nada. O que você tem é um espírito de incredulidade que você aceitou e ele estacionou em sua vida. E você sabe que a sua vida não arranca. Sabe o que a Bíblia diz? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Durante o dia, mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, onde há abundância de comida e bebida. Deus é o nosso sono, Ele é a nossa alegria. Aprenda a depender mais de Deus do que dos remédios. Ele quer ser o seu melhor amigo. Chegou um tempo em minha vida em que eu precisei exercitar o meu amor por Ele até poder dizer: é isto aqui. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Quando eu queria pensar em Deus naquela situação em que eu estava, vozes me diziam: você é louco, você não vai conseguir nada. Mas como eu podia pensar em Deus? Se a fé que eu possuía não era uma experiência interior, era uma história que me foi contada pelos meus pais e pelos meus avós, era uma tradição religiosa, eu conservava uma religião, e isso para mim era chamado de fé. Mas na verdade, tudo isso não passava de um engano. O que eu precisava era de uma experiência real com Deus. O espírito da incredulidade diz que você não consegue pensar ou buscar Deus quando estiver abatido. Mas isso é mentira. Não acredite nas mentiras de Satanás. Ele é o pai da mentira. Sabe o que o diabo quer? Sabe qual é a sua intenção? Ele quer que você viva dentro de um abismo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Isso não é vida. Você toda hora está com seus sentimentos, pensamentos mergulhados no caos. Isso não é vida. Ele vai destruindo sua vida pouco a pouco, até que você pense que está doente, e você não está. Mas sabe o que diz a palavra de Deus? Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Sabe o que isso significa? Durante o dia, Deus está trabalhando a meu favor, a seu favor, sem que eu perceba. E à noite, nós que cremos nele, sabe o que ele faz? Como aquele pai, aquela mãe que pega o seu bebê e canta canções de ninar. Deus quer nos pegar no colo. É isto mesmo que ele está dizendo. Eu quero pegar vocês à noite e cantar canções de ninar para vocês, para que vocês durmam, descansem, tenham forças, enfrentem a vida e lutem sem medo. Infelizmente, nós nos esquecemos que somos seus eternos bebês, os quais ele quer cuidar, nos embalar com canções de ninar, e estas se transformam, sabe no quê? Em cânticos de exaltação ao seu grande nome, Jesus. Como é que você acha que os grandes hinos surgem? Aquele homem atravessando o Oceano Atlântico, no lugar onde as suas filhas o mar tragou, ele arranca um papel do bolso e começa a cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Hey! Você entende? Jesus é o seu melhor amigo, o seu libertador. Se o Filho, Jesus, os libertar, vocês serão de fato livres. Dê um basta a esse espírito de incredulidade e volte a viver. Mas viva para honrar a Deus e por meio de Cristo ser a melhor pessoa que você puder ser. Esta era a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo cele isto e traga sobre a sua vida um espírito de vitória. Se levante contra o mal. Não é alguém que vai orar com você e vai resolver o seu problema, não. É você mesmo. É você mesmo. Nós temos a tendência de jogar nas mãos dos outros a educação. Os pais mandam seus filhos para as escolas e acham que os professores é que vão educá-los. Vai para a igreja, pelo fato de ir para a igreja, eles vão se tornar pessoas melhores. Todos nós temos nossas obrigações, nossas responsabilidades e não podemos fugir delas. Hoje Deus está dizendo para você: eu tenho uma promessa para cada situação da sua vida, mas elas só funcionarão se você hoje tomar uma decisão de reconhecer que você precisa lutar contra esse espírito de incredulidade. Sozinho você não consegue. Você precisa de um amigo que ande ao seu lado, mas que esteja também dentro de você. Que ele se transforme na essência da sua crença. Não temas, eu estou com vocês. Não se apavorem, eu sou o seu Deus. Eu preciso que ele esteja ao meu redor, mas preciso que ele esteja dentro de mim. Você pode ter uma filosofia religiosa, mas você não tem uma crença. E só o Espírito de Deus poderá dizer a você nesta noite que você precisa mudar. Só o Espírito Santo poderá dizer que você precisa se aprofundar. Que você precisa dizer pela fé: eu não quero mais viver com este vazio, com esta opressão, com este sentimento de morte, de fracasso. Eu quero outra vida para mim. Perdoe os meus pensamentos errados. Perdoe a minha conduta errada. E, Pai, encontre em minha alma morada. Vem para dentro de mim. E passa a partir daí dirigir minha vida sobre seus valores, princípios. Eu quero ser um bom homem, uma boa mulher, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador. Eu quero te honrar. Eu quero ser um instrumento teu. Se nesta noite você é capaz de ser sensível a esta voz, e você diz: Walter, eu preciso realmente de uma experiência com Deus definitiva. Eu só vou pedir uma coisa, que você não precisa erguer seu braço, mas por favor, acene para mim se você sente que precisa realmente de uma vida mais profunda com Deus a partir de hoje. Mostre-me sua mão. Por favor, mostre-me sua mão. Você é capaz de dizer em voz alta: Walter, eu quero Jesus. Vocês todos que ergueram sua mão, vocês são capazes de dizer isto: Walter, eu quero Jesus. Em nome de Jesus, eu vou orar por você que está com a mão erguida. Senhor Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe, Pai. Abençoe esses corações. Abençoe estas vidas. Abençoe, Senhor. Estende a tua mão sobre estas vidas que erguem suas mãos para os céus. As lutas são grandes e são tremendas, são cruéis, não importa a faixa etária, mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa fazer uma obra a partir de hoje na vida destas pessoas, a fim de que eles sejam mais confiantes e mais humildes, mais sensíveis e mais fortes. Que a tua graça os inunde e que eles encontrem no Senhor a alegria, a força, a ajuda e a proteção. E que a tua mão forte esteja agindo a favor destas vidas. E eu oro em nome de Jesus. Vocês que ergueram suas mãos, digam em voz alta: Jesus, eu te peço que venha dirigir a minha vida. Senhor, inunda o meu coração, abençoa a minha alma, levanta o meu ser. Senhor, eu não quero ficar no pó. Ergue a minha cabeça, a minha vida. Me sustente, Senhor. Me ampare. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. 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 Oh.